Cumprimento os senhores vereadores, servidores da casa que nos dão assistência, a oradora da tribuna, as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa através da Rádio Alternativa e também as pessoas que escutarão amanhã a retransmissão através da Rádio Agudo e aos internautas. De imediato, peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada a 26ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos imediato para a apreciação de atas, onde temos hoje a ata número 35 de 2021. Se algum dos senhores vereadores desejar algum comentário, alguma retificação, está no espaço. Não havendo manifestação dos senhores, coloco em votação a ata número 35 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, e se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovada por unanimidade de votos a ata número 35 de 2021. Passamos agora para a correspondência expedida. Não havendo interesse em correspondência expedida, passamos agora para a correspondência recebida. Não havendo interesse em leitura de correspondência recebida, peço à secretária que faça a apresentação das matérias para a data de hoje.
Projeto de Lei 62 de 2021. Altera o artigo 15 da Lei número 2239, de 17 de agosto de 2021, por mudança de expressão. Justificativo. Senhores vereadores, apresentamos para a tramitação a presente proposição com objetivo singelo, mas necessário. Trata-se de alterar expressão constante na lei que criou o programa Pró-Morango, conforme se explica a seguir. Entre as atribuições da mesa diretora está a elaboração do autógrafo, o resultado final da votação de uma proposição. Nesta etapa, a mesa deve corrigir eventuais pontos do texto da proposição que estejam em desacordo com a boa técnica legislativa. Foi o caso da proposição que criou o programa Pró-Morango, que, apesar de contar com apenas 21 artigos e 4 laudas, estava dividida em títulos que, por sua vez, não eram divididos em capítulos. Assim, a divisão correta seria em capítulos, de acordo com a boa técnica legislativa, com o autógrafo e a lei. Porém, não se percebeu que o artigo 15 mencionava o título 5, ponto que também devia ter sido alterado, não ocorrendo à época, e para não este, resta dúvida sobre a norma, faz-se necessária a correção que ora se propõe. Agudo, 27 de agosto de 2021, vereador Gerson Halberstadt, presidente, vereador Auro Quirinos, vice-presidente, Isabel Lamaison, secretário. Projeto de Lei número 63 de 2021. Autoriza a contratação de professor para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativo. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar um professor dos anos iniciais de até 20 horas semanais. Justificamos o contrato devido à professora titular estar de atestado médico e posterior licença saúde. O contrato seguirá o edital de professores classificação final número 42 de 12 de abril de 2021. Acompanha a proposição o cálculo de impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 64 de 2021 autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativo. Remeto à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação da psicóloga aprovada conforme edital número 041 de 2021, de 12 de abril de 2021, para suprir a necessidade de profissional desta área, no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, conforme a NOB-RH SUAS, aprovada por meio da Resolução número 269, de 3 de dezembro de 2006, no Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe de equipe mínima de referência para trabalhar com famílias e indivíduos. A solicitação desta contratação emergencial se dá em virtude do término do contrato da psicóloga que estava atuando junto ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Conforme o Ministério da Cidadania, em suas orientações técnicas da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social informa que a equipe mínima para atuação no CRAS para 2.500 famílias referenciadas, capacidade anual de atendimentos de 500 famílias são dois técnicos de nível superior, sendo um assistente social e um psicólogo, conforme Resolução número 17 de 20 de junho de 2011 do Conselho Nacional de Assistência Social. O CRAS é uma unidade de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, assistente social, que desenvolve os serviços socioassistenciais com caráter preventivo, protetivo e proativo. Tem por finalidade prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidade e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos da cidadania. Dentro de cada serviço oferecido pelo CRAS, existe um trabalho social essencial a ser desenvolvido, e para que isto ocorra de forma satisfatória, é imprescindível que tenha equipe mínima, assistente social e psicóloga presente no local. No serviço de proteção e atenção integral à família, o trabalho desenvolvido pela assistente social e a psicóloga, acolhida, estudo social, visita domiciliar, orientação e encaminhamentos, grupos de famílias, acompanhamento familiar, atividades comunitárias, campanhas socioeducativas, preventivas de vulnerabilidade social e busca ativa. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores a aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 65 de 2021 autoriza a abertura de crédito suplementar por redução orçamentária e excesso de arrecadação para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Justificativa. Estamos encaminhando a esta egrégia Casa Legislativa para apreciação e votação em regime de urgência urgentíssima o projeto de lei que autoriza a abertura de um crédito suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2021. A Secretaria da Fazenda realizou o reequilíbrio orçamentário em todas as dotações de pessoal, onde correm as despesas com a folha de pagamento dos servidores do município e as obrigações patronais decorrentes da legislação trabalhista e do regime próprio da Previdência, prévia abuso. Os recursos orçamentários utilizados para redução são das próprias secretarias onde ocorreu a suplementação, utilizando-se ainda para cobertura disponibilidade do superávit financeiro do exercício anterior na fonte 1, recurso livre e a receita de arrecadação a maior efetiva nas transparências do Fundeb, que se destinam aos investimentos para a área da educação e atendimento aos percentuais mínimos obrigatórios previstos em legislação federal, que todos os municípios são submetidos a cumprir, sob pena de responsabilização por parte do Tribunal de Contas do Estado. Responsabilidade esta que também os nobres vereadores estão sujeitos a responder solidariamente. É importante ressaltarmos a importância da apreciação e votação em regime de urgência do presente projeto de lei, pois caso não aplicados os recursos transferidos pelo governo federal das áreas da educação e da saúde da população dentro dos prazos estabelecidos e não atendidos seus percentuais mínimos de aplicação aos referidos recursos, deverão ser devolvidos aos cofres da União, ficando ainda o município impedido de receber novos auxílios e transferências voluntárias. Assim como, diante do momento econômico por qual passa o nosso país, exige dos gestores públicos ações e decisões oportunas, com responsabilidade fiscal como a finalidade, a necessidade e oportunidade de se fazer ajustes, reequilíbrio dos orçamentos municipais, diante dos elevados custos praticados no mercado internacional que impactam as finanças públicas, e fazer o provisionamento orçamentário em conformidade com a legislação que regulamenta a matéria. Por fim, esperamos que este projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo para que possamos disponibilizar melhores serviços à nossa população com servidores públicos do município. Os órgãos técnicos da Prefeitura e a Secretaria da Fazenda estão à inteira disposição para prestar todas as informações relacionadas à matéria em pauta. Aproveito para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agulha. Projeto de Lei 66 de 2021 autoriza o município a aderir ao programa Negocia Rio Grande do Sul para receber imóvel do governo do estado em pagamento de débito. Justificativo. Na forma da legislação em vigor, submeto a deliberação desta colenda casa legislativa o projeto de lei que autoriza o município a aderir ao programa Negocia Rio Grande do Sul para receber imóvel do governo do estado em pagamento de débito. O programa Negocia Rio Grande do Sul, de dação em pagamento, tem como objetivo a quitação total ou parcial de débitos de saúde do estado do Rio Grande do Sul, com municípios através do pagamento com bens imóveis. Foram disponibilizados 2 imóveis para os municípios. Matrículas 6736 e 6173. Dessa forma, esse projeto é um dos passos para que o município possa iniciar as negociações com o governo estadual e rever o débito que o mesmo possui com o município. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agulha. Projeto de Lei 67 de 2021. Confere ao município de Agulha a denominação de berço dos dinossauros mais antigos do mundo. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos, anexo para análise deste colendo Poder Legislativo, o projeto de lei de 23 de agosto de 2021, que confere ao município de Agulha a denominação do berço dos dinossauros mais antigos do mundo. Os fósseis encontrados nas rochas sedimentares do município de Agulha registram espécies que correspondem ao período Triássico, datado entre 200 e 230 milhões de anos. Tal período é conhecido por ser a aurora de um dos grupos mais famosos de fósseis, os dinossauros. Atualmente, 5 espécies foram descritas neste município, tornando-o o município gaúcho com o maior número de espécies de dinossauros descritos, a saber: Sacissaurus agudensis, Pampadromenius barberai, Macrocolon itaqui, Bagalossauros agudensis e Eritovenator jacuensis. Além deste fator, tem-se o reconhecimento do Guinness Book, a partir de agosto de 2021, da região como local onde foram encontrados os dinossauros mais antigos do mundo. Cabe salientar que alguns esforços já vêm sendo realizados a fim de divulgar a potencialidade relacionada à paleontologia do município, através dos protocolos junto à Câmara dos Deputados, e junta à Assembleia Legislativa, pleiteando o título de agudo berço nacional dos dinossauros. Ressalta-se a relevância da temática, visto que os fósseis são considerados patrimônio cultural conforme o inciso 5º do artigo 216 da Constituição Federal. Assim, entendemos que os fósseis de dinossauros possuem uma importância cultural, turística e científica significativa para o nosso município, precisando ter um reconhecimento a fim de divulgar e conservar esse inestimável patrimônio. Pelo exposto, esperamos que os nobres pares desse polêmico Poder Legislativo, pela relevância dessa demanda, aprovem o presente projeto de lei. Aproveito para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Requerimento número 23, de 30 de agosto de 2021. Para Sua Excelência, o senhor Vereador Gerson Halberstadt, Presidente da Câmara Municipal de Agudo. Requerimento número 23, de 2021. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, 2 e 148, 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 66 de 2021, tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 30 de agosto de 2021, vereador professor Tiago Iana. Requerimento número 24, de 30 de agosto de 2021. Para Sua Excelência, o senhor vereador Gerson Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Requerimento número 24, de 2021. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, 2 e 148, 1 do Regime Interno, requer que o projeto de lei número 64 de 2021 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 30 de agosto de 2021, vereador professor Tiago Iane. São essas proposições.
Passamos agora ao pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. De imediato, passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, servidora Vânia, ouvintes da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo, e a senhora dona Nilza, que fará uso da Tribuna Livre. Eu tenho uns pedidos aí para a Secretaria de Obras. Fui procurado ali por moradores ali da próxima Vila Rosa ali. Eles querem uma pintura ali naqueles quebra-molas ali, para dar mais visibilidade. E tem uma carga de cascalho na oficina do nosso amigo CD da Vargem do Agudo. Faz tempo que ele vem pedindo aí umas melhorias ali no arroio, na linha Teutone ali. Andaram me ligando ontem que estava complicado para cruzar lá depois dessas fortes chuvas, que a máquina até ontem não tinha ido lá ainda, de repente pode ser que foi hoje, né? E tem umas fluorescentes ali no canto católico, Rincão Espraiado ali, eu vi várias queimadas ali que de repente quando dá um tempinho para trocá-las também lá. Seria isso aí por enquanto.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento ao presidente da casa e aos demais colegas vereadores, servidor André, a servidora que terá uso da palavra na tribuna livre. Falar um pouco sobre os dados sobre a Secretaria da Agricultura. Secretário Décio, sábado passado, ele teve uma reunião virtual com uma associação comercial, industrial de São Lourenço, da Argentina, trocando umas experiências na moderação do morango, sistemas de produção, apresentação do contexto de produção no município, o Promorango. Eles ficaram muito impressionados com o programa, porque eles lá não tem essa situação de políticas públicas. E eles fizeram o convite para eles para a festa do Cuca, da Cuca e do Moranguinho, que será realizado aqui em Agudo. E ainda amanhã o secretário de Agricultura terá uma reunião online também com a microrregião, com a Emater, para apresentar os programas do município para a Emater regional. E daí vem mais um convite também da Emater, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Gestão Ambiental de Agudo, que tem a honra de convidar todos os demais vereadores do município e as suas respectivas famílias para a Festa da Agricultura e Produção Familiar de Agudo, dias 2 e 3 de outubro, no CTG Sentinela do Jacuí. A abertura está prevista para as 14 horas do dia 2 de outubro. Destacamos que, para os diferentes momentos, contamos com a parceria do Poder Público Municipal, ATRA, Ajura, Asproagro, Mãos Verdes e o CTG Sentinela do Jacuí. Segue abaixo a programação do evento, que seguirá com todos os protocolos de segurança e será realizado ao ar livre. Tem as diversas programações, porco na palha, feira toda, avicultura colonial, produção de morango em bancadas, plantas companheiras em horta domésticas, energia solar, sorteio das de novilha para do ProLeite, oficina técnica, PRIC, venda de utensílios, ferramentas e utilitários usados, venda de artesanatos, venda de pequenos animais, espaço de kit, palco livre, é do demais. É no domingo um almoço colonial, parceria com a Associação de Produtores Rurais Agudo, Asproagro. Era isso no meu primeiro momento.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento também a oradora da Tribuna Livre, Nilza da Silva Vieira, que posteriormente fará uso da tribuna. Gostaria, nesse meu pequeno expediente, nesse espaço que nos é cedido, falar um pouco sobre a minha ida a Porto Alegre junto ao Governo do Estado. Nós tínhamos, e como eu sou um vereador remanescente de anos anteriores, tem um dilema muito grande sobre a curva do cotovelo. Agendei uma reunião junto à Secretaria de Logística e Transporte, onde levei um ofício solicitando providências ao DAIA e tive a participação do deputado Beto Fantinel, juntamente com o nosso ex-prefeito de Agudo, Valério Trebin, que está junto ao gabinete do Betinho. Protocolamos junto ao DAIA um ofício pedindo providências junto à curva do cotovelo, redutor de velocidade e também um refúgio, um acostamento junto à curva dos Golfs. Levei junto ao conhecimento do secretário adjunto vários ofícios que eu tenho as datas que foram encaminhadas por essa casa. Dia 12 de setembro de 2017, dia 9 de abril de 2018, todos referentes ao mesmo assunto. Também levei o ofício do dia 4 de junho de 2018, levei também o ofício do dia 16 de março de 2020, 17 de junho de 2020 e atualmente o último, que é dia 13 de janeiro de 2021, que foi feito neste período. Fomos bem atendidos pelo secretário adjunto e colocando a situação, os inúmeros acidentes, a preocupação dos munícipes, a preocupação do comércio aqui de Agudo, a CISA, que há pouco tempo numa reunião se buscou novamente esse assunto junto ao deputado Beto, e protocolei junto à secretaria com o seu Luiz Gustavo de Souza, que é secretário adjunto de logística e transporte, onde um dia após o protocolo, no dia 25, recebemos já o comunicado por parte da secretaria que foi aberto o PROA. O PROA quer dizer um processo de averiguação junto a essa rodovia. Então, o número do processo lá que foi aberto é o 211-800-000-4870, do dia 26 de agosto de 2021. Então, aqui diz que análise e realização de estudos na ERS-348. Então, fico grato por atendê-lo e tomar providências, porque logo que a gente apresentou, ele colocou deferimento sobre o pedido do ofício e mandou providências e mandou abrir um processo, e para ter providências precisa desse processo. Então acreditamos que agora, daqui para frente, teremos mais ação do governo junto à curva do cotovelo, que é uma das tragédias que acontecem nas rodovias, principalmente nesse trajeto. Também eu sei que mandatos anteriores e discussão aqui na Câmara também, a curva dos Gols, que também é um dilema aqui da comunidade, e ao passar do tempo sempre acidentes, danos materiais, vidas. Então é um dilema e nós levamos ao conhecimento também. Então está lá, foi aberto o processo, acreditamos que teremos sequência em tudo que foi levado ao conhecimento, porque já tinha ofícios daqui da casa de anos anteriores pedindo providências, e que bom que foi atendido e foi aberto o processo de estudo, desse trajeto aí que fala sobre a curva do futuro. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, saudar a oradora da Tribuna Livre, dona Nilza, saudar também as pessoas que nos acompanham nesse momento, cumprimentar ouvintes da Rádio Alternativa e Rádio Agudo, e também os nossos servidores André e Vânia. Em torno de 50 dias, temos atuando aqui no município o Centro de Atendimento Covid. São profissionais que estão lá para o atendimento para pessoas com sintomas gripais. No ginásio municipal, não há necessidade de tirar ficha. É realizada a triagem, a consulta médica e realizado o teste rápido, se for necessário. Mesmo tendo poucos casos positivos, o Centro de Atendimento Covid, ele tem atendido no mês de agosto, até na sexta-feira passada, 330 consultas, tendo em média por dia 16 atendimentos. Testes realizados, 187, isso dá uma média por dia de 9 testes. Isso só no mês de agosto. Também tem os dados do dia 20 de julho a 30 de julho, que o total de atendimentos deu 132 e o total de testes deu 70. O paciente que recebe o resultado positivo, ele sairá com as orientações quanto ao protocolo do Ministério da Saúde. Acredito que a diminuição de casos positivos, ela deve ser as imunizações. A vacina, ela tem nos dado um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Mas mesmo assim, os cuidados, eles devem continuar, e quem ainda não fez a vacina, procure se vacinar. Estará se protegendo e a sua família também. Nesta quarta-feira, no dia 1º de setembro, terá a vacinação no interior. Oportunidade para quem ainda não fez, possa fazer. Por que que trago esse assunto a esta casa? Para fazer um alerta a toda a comunidade sobre a importância de se vacinar, para que possamos viver livres, tranquilos, com nosso dever cumprido. Outro assunto que tenho para hoje é uma indicação, um pedido ao setor competente, reforçando, na verdade, também a solicitação do vereador Itamar sobre a necessidade de pintura das faixas de segurança. Realmente é um pedido importante e muito necessário por várias questões de segurança aos munícipes, a todos que transitam pelas ruas. Agudo está movimentado, então acho que se faz muito necessário. Então deixo aqui esse pedido. Seria isto, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André e Vânia, saudar a imprensa, demais ouvintes, saudar a dona Nilza, que vai ocupar o espaço da Tribuna Livre. Eu também quero pedir alguns melhoramentos aqui na rua, segmento da rua Teodoro Volk, onde foi feito alargamento e limpeza de valeta e algumas colocações de tubo, e está faltando ali algumas cargas de materiais para que o trabalho fique completo. Também insistir no pedido na rua Floriano Zuroski, que seja feito ali alguns redutores de velocidade. Esse pedido não é só deste vereador, mas acredito que seja de todos os vereadores aqui desta casa. É uma preocupação de todos os vereadores e, com certeza, a administração municipal irá dar uma atenção especial a esta rua, porque ali existe onde o pessoal transita bastante, caminha bastante. Então, é uma necessidade. Também, parabenizar o vereador Itamar pela sua ida a Porto Alegre, preocupado, como vários vereadores aqui já colocaram também, a questão da curva do cotovelo. E nós temos a obrigação de cobrar dos nossos deputados, os que vêm aqui, que são mais próximos aqui de Agudo, que realmente procurem os meios legais para que realmente aconteça, essas obras sejam realizadas. O Betinho Fantinel é um deputado aqui da região, conhece bem a situação da curva do cotovelo, e espero que essa obra seja feita. Eu acho que é um pedido de muitos vereadores. Aqui já também teve outros deputados também engajado nessa mesma obra, e com certeza, com a união de mais deputados, com certeza essa obra será realizada. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Parto Niemeyer.
Cumprimento o presidente da casa, os demais vereadores, os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, também ao servidor André, à servidora Vânia e a oradora que ocupará a tribuna livre, a dona Nilza da Silva Vieira. Esse é meu primeiro espaço. Queria fazer um complemento em relação às vacinas. A colega vereadora já mencionou a importância. E eu também gostaria de passar em forma de informativo e dizer para a nossa população que nesta semana, no dia 1º, quarta-feira especificamente, teremos um roteiro de vacinação no interior do nosso município. Então, na comunidade Getúlio Vargas, das 5 esquinas, das 8h30 às 9h15, a comunidade São Jorge, da Linha das Pedras, das 9h30 às 10h, na Escola Barão do Rio Branco, no Cerro Seco, das 10h10 às 10h40, na Unidade de Saúde da Nova Boêmia, das 11 às 11h30, e na Comunidade Natal, das 13h15 às 13h45, na Comunidade Farroupilha, na Linha Boêmia, das 14 às 14h30, na Escola Ordem e Progresso, Novo São Paulo, das 14h45 às 15h15, e na Unidade de Saúde da Picada do Rio, das 15h30 às 16h30. Lembrando que a vacinação é para 18 anos ou mais, e também lembrar que é necessário levar o documento com foto e o CPF. Reforçando que os índices estão, sim, mais controlados, e a gente precisa conscientizar a população de que é necessário manter, fazer a primeira dose, e consequentemente quem estiver no período da segunda dose, efetivar para que tenhamos a proteção através da vacina. Também falar que, um outro assunto, que no último sábado pela manhã eu estive junto com o diretor de obras do interior, o Cláudio Hopp, conhecido por todos como Batata, e a gente teve em loco, ali onde em algum tempo já a enxurrada levou a ponte na volta do Balsã, e hoje foram feitos algumas melhorias para ter a passagem em melhores condições, e também junto ao secretário de obras, o Maurício, a gente pediu para que tivesse uma atenção naquele local, porque realmente fica bastante difícil ali a trafegabilidade em dias de chuva forte e também pós a chuva, porque o arroio ele acaba levando esse material que foi posto paliativamente no dia de hoje. Então, pedimos ao secretário que ele consiga organizar. A gente sabe que tem outros pontos também que são necessários, mas que a gente possa sim ter uma medida mais efetiva e não tão paliativa, até porque isso já é uma situação que já é de alguns anos, então precisa sim, e esse governo tem esse comprometimento em todas as demandas, o prefeito Kittel, através dos secretários, tem esse comprometimento para que todas as pessoas possam ir e vir com tranquilidade dentro das passagens, dentro das estradas e dentro das passagens onde assim é necessário uma intervenção com alguma obra. Seria isto no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago.
Meu cordial boa noite. Gostaria de saudar a população agudense que nos escuta pela Rádio Alternativa e também pela Rádio Agudo. Eu gostaria de destacar uma reunião que tivemos com o prefeito, com o secretário da Agricultura, sobre redes d'água, que ocorreu na semana passada. Estive reunido também com os vereadores Everson Pat Niemeyer e Dário Schiller sobre as redes d'água a serem construídas na linha Teutônia Sul, no Porto Alves e também na linha dos Pomerantes. É fato que estamos numa crise hídrica nacional e não apenas regional ou municipal ou nas comunidades. Aliás, os noticiários nos dão conta que amanhã teremos um acréscimo na energia elétrica em virtude dos baixos níveis das barragens que geram energia elétrica que é a principal fonte de energia elétrica desse país. Em que pese poderia ser diferente, né? Apostar em energias renováveis, né? Eólica, solar. Mas precisamos agir imediatamente aonde se pode ser feito aqui no nosso município, nas nossas comunidades. Na linha dos Pomeranos, Porto Alves, em especial a Teutônia Sul, que é uma das áreas que mais carece de água potável do município. Quando se fala em seca, é a primeira região que grita por socorro. E é a que mais alcança índices de pedidos de água no município. Não que as outras não merecem, né? Igualmente, merecem. E já tem projeto, tem os trâmites burocráticos, como qualquer setor público, mas se está caminhando, sim. E eu não tenho dúvida que em breve teremos água potável para as pessoas no nosso interior, onde está faltando. E isso precisa ser uma crescente dentro do município de Agudo. Independente desse governo ou daquele, né? Isso precisa ser trabalhado, uma questão de planejamento público a curto, médio e longo prazo. E o governo está sensibilizado nessa questão e em breve estará fazendo esse aporte. Gostaria de destacar também, pedir licença ao vereador Dário Schiller. Hoje eu conversei com a Cláudia Bernardini da Imater e ela me colocou algumas situações sobre a Sexta-feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo, que vai ocorrer no CTG, o vereador Dário já colocou, no dia 2 e 3 de outubro. Começa pelas 14 horas no sábado. Uma ação em conjunta, Emater, Prefeitura Municipal, Asproag, Comitê Covid também. Será um evento dentro, com todos os cuidados necessários, que importam nesse momento. Grupo de artesanato, feirantes, então, o envolvimento da comunidade, da Secretaria da Agricultura, Secretaria de Obras. Será um evento para a população agudense, destinado à agricultura familiar. E eu sou um vereador que bate nessa questão e defende isso, porque o desenvolvimento do nosso campo é o desenvolvimento da área urbana do município de Agudo. E isso precisa ser valorizado. Toda ação é bem-vinda. Será isso para o momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Agudo, Alternativa, e a todos os munícipes que nos escutam hoje e amanhã à tarde na reprise da Rádio Agudo. Quero reforçar o pedido de moradores da rua Duque de Caxias e também na Borges, esquina com a Tiradentes, ali perto da borracharia do Reban. Pedidos são por colocação de redutores, quebra-molas. Os carros andam em alta velocidade e tem ônibus colegial que pega as crianças ali. Antes que aconteça um acidente, a Secretaria de Obras já está sabendo dessa situação e os moradores me pediram para dar uma reforçada no pedido para o responsável tomar as providências assim que puder. Fazer a colocação dos redutores. Tenho também que falar sobre as verbas destinadas ao nosso município, do nosso deputado federal Afonso Juan, mais de 500 mil para Agudo, né? Saúde, incremento do piso de atenção básica foi 100 mil, hospital de Agudo, aquisição de equipamentos, material permanente 150, pavimentação dos trechos da avenida Euclides Clima e José Bonifácio, e da Barão von Calder, e da avenida Paraíso entre a Tiradentes, num total de R$ 291.344. E pela questão da água, acho que é importante a reunião que vocês tiveram, o vereador gostaria até de ser convidado se tiver uma próxima reunião, mas também não podemos esquecer do Rincão do Mosquito, onde o poço está pronto, a estrada Arthur Dickhoff, Cascata Friedrich, até na beira da faixa. É uma situação complicada e onde também peço, né, a atenção do poder público, e onde eu me coloco à disposição, onde eu puder ajudar, eu estarei à disposição do poder público, dos colegas vereadores e também da população da região sul. Por isso seria, por enquanto seria isso, senhor presidente.
Todos os vereadores já se manifestaram. Vou ocupar esse espaço também. Algumas demandas que a mim chegaram. Hoje fui questionado por um morador do interior do porquê as faixas de pedestre não estão mais demarcadas, pois já faz muito tempo que essas pinturas não são realizadas e já não se vê mais aonde é, e quem não mora em Agudo não sabe onde tem uma faixa de pedestre. As pessoas, os motoristas que ali transitam, eles precisam identificar onde é a faixa de pedestre. Outra situação que me foi questionado e cobrado, um patrulhamento e cascalhamento na entrada do Canto dos Vargas, um trajeto curto. Estive conversando com o diretor de obras do interior, Cláudio, e ele me comentava de que essa semana pretende realizar o trabalho ali. E também um acesso à propriedade do senhor Alberi Soares, na linha nova. Inclusive essa estrada, ela liga a linha nova à travessão, aqui no Paraíso, dá para descer, passar por ali, e ele me colocava de que há necessidade de um reparo num trajeto bem curtinho, que ele transita muito por ali e está muito ruim. Estive conversando também com o Cláudio e ele me disse que, à medida do possível, ele vai fazer o trabalho ali também. Como foi mencionada a questão de água, no sábado estive na linha dos Pomeranos, propriedade do senhor Jonas Vento, está sem água já há alguns dias, e a necessidade de alguém do setor competente ir lá e providenciar o reparo para que ele tenha de volta a água encanada na sua casa, pois a rede lá existe e o poço também tem, e ver como é que fica melhor para solucionar, uma vez que tem um vizinho dele também que ofereceu um poço, outro vizinho mais próximo, só que a necessidade então de se fazer uma fonte drenada, né, e canalizar água para os dois moradores. Seria isso nesse espaço. Passamos agora para Tribuna Livre, onde eu convido a dona Nilza da Silva Vieira para que faça uso da palavra. Lembrando que tem 10 minutos para se manifestar.
Boa noite aos senhores vereadores, funcionários desta casa e ao público que nos escutam pelas rádios e mídias sociais. Meu nome é Nilza Vieira e estou aqui na condição de representante da Associação Aljude de Proteção Animal. O projeto Aljude é uma associação sem fins lucrativos, com o objetivo primeiro das castrações de animais de rua e de auxílio de animais de tutores carentes. O projeto Aljude iniciou em 2014 com a alimentação de cães vítimas de abandono e com auxílio na alimentação de animais de famílias carentes. A partir de 2016, foram realizadas as primeiras castrações. Desde então, foram realizadas as seguintes ações: 506 castrações em Agudo, 64 em Paraíso do Sul e 4 em Dona Francisca, 202 adoções responsáveis de animais castrados, 26 outros procedimentos cirúrgicos e clínicos, como consultas, cesárea, amputação, prótese e retirada de tumores, 158 animais em lar temporário nesse período, 23 animais em lar temporário atualmente, 171 apuração de denúncias com verificação no local. O projeto Aljude é formado por um grupo de voluntários, contando atualmente com mais de 200 pessoas entre participantes e apoiadores. Temos poucos meses de CNPJ. Resistimos por anos a fazer o registro para não usar recurso das castrações. Este ano, tivemos contador e advogado voluntário para o registro sem custo para o projeto. A mentora do nosso projeto é a veterinária Marlene Nascimento de Santa Maria, referência nacional em proteção animal. Foi a criadora do primeiro castramóvel para uma ONG em São Paulo há mais de 20 anos. Ela foi uma das pessoas que introduziu a castração pela técnica do gancho no Brasil, no ano de 2000, trazido dos Estados Unidos. Esse método é usado pelo projeto Aljude. Exige menos anestesia, o animal se recupera mais rápido, tem um pós-operatório mais simples, dispensa o uso de roupas cirúrgicas ou cones. Esse método é fundamental para o projeto, pois muitos dos tutores dos animais castrados vivem em situação de vulnerabilidade social. Não têm condições de prover cuidados mais complexos aos animais. Por esse motivo, essa é a única técnica de castração que o projeto financia. Temos apenas um veterinário em Agudo que realiza essa técnica e tem contrato de locação de uma clínica em Candelária. Com a divulgação da página, na página do projeto semanalmente das castrações feitas, das pessoas e empresas que colaboram com valores ou doações de alimentos, remédios, entre outras necessidades, projetou para outros municípios motivação para pessoas e autoridades procurarem o projeto, para saber sobre o trabalho desenvolvido. Nosso panfleto e o modelo de caixinha usado no comércio foram copiados, assim como alguns métodos desenvolvidos também. Somente são remunerados médicos veterinários que realizam as castrações e os atendimentos dos animais resgatados de maus tratos em processo de adoção. Demais ações são realizadas voluntariamente por membros da associação e apoiadores. Nossas ações são sempre voltadas para o futuro. Não queremos apenas resolver o problema de hoje, muito menos tirar o problema das vistas das pessoas. Nosso foco é castrar os animais e educar a população. Essas ações não são as mais populares, mas as únicas que podem resolver de forma duradoura os problemas de superpopulação, maus tratos e abandono. O Aljude trabalha com três pilares: animais, família e meio ambiente. Animais são a castração e os cuidados básicos do bem-estar animal. A família, conscientização dos adultos e criança a cada visitação. Meio ambiente. Hoje, temos pontos de coletas em Agudo, Paraíso do Sul e Dona Francisca. Anteriormente, eram descartados de forma incorreta ou queimados. Hoje, retira-se do meio ambiente aproximadamente 5 toneladas de lixo mensal. Essa ação gera recurso para as castrações. A apuração de denúncias de abandono e maus tratos é realizado por um grupo especializado para essas situações, devidamente uniformizado. Desde 2019, contamos com o apoio da Brigada Militar, Polícia Civil e com o apoio do Ministério Público. As abordagens acontecem buscando a conciliação por meio de oferta ajuda ao tutor. Quase que na totalidade das situações, obtém-se êxito nas negociações. E em grande parte das ações, os tutores tornam-se apoiadores do projeto. Pois nessas ações, estamos educando as pessoas que elas são responsáveis pelo bem-estar animal. Somente esgotadas as tratativas de conciliação, é sugerida a retirada do animal, sempre condicionada à permanência da custódia do animal, sob a responsabilidade do tutor, até que consiga um adotante. Maneira de estar em contato com a família para conscientização sobre os animais. Muitas vezes as pessoas denunciadas não precisam de multa. Precisa de ajuda com alimentos, roupas, calçados, cobertas. Nesses casos, o Aljude faz uma campanha para arrecadar. Situações que, por muitas vezes, os participantes do projeto tiram dinheiro do seu próprio bolso para suprir tais necessidades. As adoções de animais é realizada mediante avaliação do perfil de cada adotante. Também é traçado o perfil para verificar qual animal melhor se adapta às condições propostas pelo adotante, sendo que todos os animais doados pelo projeto são castrados e entregues na condição de acesso pelo prazo de 2 anos de acompanhamento dos animais. Sobre receitas e despesas. As receitas são utilizadas exclusivamente em animais do município de captação, ou seja, recursos captados em Agudos são utilizados em animais de Agudo, o mesmo ocorre com os valores de Dona Francisca e Paraíso do Sul. Os valores arrecadados por doações diretas ou realizadas por meio das caixinhas do comércio, bem como adquiridos com coleta de reciclados e brechós, são destinados exclusivamente para as castrações. Para outras demandas, como retirada de tumores, próteses, internação, outros atendimentos veterinários, compras de vacina, vermífugo, rações para animais em lar temporário, são realizadas ações específicas para este fim. Prestação de contas se dá por meio da divulgação dos eventos em que os recursos foram utilizados através das publicações na página do Face, do facebook.com/projetoajude. E para os casos de doações anônimas, são encaminhadas mensagens reservadas aos doadores utilizando o WhatsApp e Messenger. O controle financeiro se dá por balancetes mensais conforme estatuto da associação, salientando que toda essa integração da comunidade na causa animal traz, através do Aujude, benefício na saúde pública, conscientização sobre os maus tratos, melhorias para o meio ambiente sem custo para os cofres públicos. Castrar é importante, mas a longo prazo não terá efeito efetivo, se não trabalhada a raiz do problema, que é a educação. De nada resolve castrar um animal, devolver ao seu tutor, se não conscientizar sobre os cuidados. A castração não vai impedir desse animal ser abandonado, ficar em 1 metro de corda ao relento, sem água e sem comida. Somente a mudança de cultura significativa para atingir outras gerações. Acreditamos que o Aujude, como única entidade legalmente constituída, deveria fazer parte do Conselho Municipal, pois somos hoje o principal grupo da causa animal em agudo, que busca resolver os problemas no longo prazo, com um trabalho de estudo, planejamento e resultado efetivo. As centenas de castrações feitas pelo projeto, com a participação da comunidade, já evitaram o nascimento de milhares de animais indesejados, que teriam sofrido abandonos, maus tratos ou mortes cruéis. Os conselhos municipais servem para a discussão dessas ideias e planejamento do futuro das políticas públicas. Somos representantes de mais de 200 pessoas envolvidas na causa animal. Por isso, acreditamos que essas pessoas precisam estar representadas no conselho. Como um dos nossos pilares é a educação, somos contra a criação de canil ou abrigo para animais, pois passa a mensagem que o poder público é o responsável por cuidar dos animais indesejados, mascarando o problema e estimulando os abandonos. É tentadora a ideia de ter um local para despejar os animais indesejados, que terão seus custos bancados pelos pagadores de impostos, de que lá eles serão felizes e bem cuidados. Porém, sabemos que canis, abrigos ou centros de acolhimento, tanto público como privados, estão sempre superlotados. E os animais vivem como prisioneiros, sem nunca ter cometido crime algum, a não ser ter caído nas mãos de pessoas erradas. E, na prática, não existe nenhuma cidade no território nacional onde o canil resolveu a situação de superpopulação, maus tratos ou abandono. Pelo contrário, a cidade que implanta canil cria uma herança maldita, permanente, pois o custo para manter um canil é alto e só tende a aumentar com o tempo. A dívida será paga por várias gerações. Nosso grupo vem sofrendo ataques, inclusive sendo denunciado no Ministério Público. Ficando rapidamente constatado que se tratava de denúncia descabida, logo comprovado por falsas narrativas, sendo de pronto arquivado. Tenho a certeza que nosso interesse em participar do Conselho não é pelas verbas que poderão ser distribuídas por meio da criação do Conselho, pois o Aujude continuará gerando seus próprios recursos, como sempre fez. Nossa única preocupação é com os animais, que poderão ser prejudicados por ação mal planejadas, por desconhecimento ou por interesse de outros que não do bem-estar animal. O projeto Aujude, de todas as pessoas do bem, agradecem essa oportunidade. Muito obrigada.
Passamos agora para oradores do expediente, onde hoje encontram-se inscritos o vereador Moisés Killian e a vereadora Isabela Maisão. Lembrando que na próxima sessão estarão inscritos o vereador Itamar Puntel e o vereador Dário Schiller. Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, não farei uso deste espaço.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Da mesma forma, presidente.
Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Hoje temos na ordem do dia a apreciação e votação do projeto de lei 51 de 2021, com uma emenda, requerimento do vereador professor Tiago, número 23, e também requerimento número 24, também de autoria do vereador professor Tiago. Passamos para discussão do projeto número 51 de 2021. Passa a palavra à vereadora Isabel, relatora da Comissão de Justiça.
Senhor presidente, sobre a emenda modificativa, como relatora deste projeto, sou desfavorável, pelo fato de entender que a criação desse Conselho Municipal, diante da necessidade de definição de uma política em defesa dos direitos animais, o Conselho Municipal e a entidade citada na emenda, elas podem atuar, sim, de forma conjunta, em benefício da mesma causa, sem a necessidade de uma representatividade no Conselho, podendo a comunidade participar das reuniões do Conselho Municipal, ajudando, sim, a desenvolver ações na proteção e na defesa animal. Portanto, sou contra a emenda.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 51 de 2021, que cria o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e dá outras providências. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 51 de 2021. Passamos agora para a apreciação da emenda. Algum dos senhores deseja se manifestar, está no espaço. Coloque em votação a emenda de autoria do vereador Itamar Puntel. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Vereadores que estiverem contra, que se levante. Caso de empate, cabe a mim desempatar. Então, está rejeitado por 4 a 5. Passamos agora para o requerimento 23 de 2021. Está em discussão. Requerimento 23 de 2021. Algum dos senhores deseja se manifestar? Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o requerimento 23 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento 23 de 2021. Passamos agora para o requerimento 24 de 2021. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloque em votação requerimento 24 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para as matérias do expediente. Se algum dos senhores desejar se manifestar, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, passamos ao espaço das explicações pessoais. Lembrando que até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Bode.
Vereador Dado.
Vereador Itamar.
Vereador Pato.
Professor Thiago Yanner.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu tenho só, ficou aqui um pedido à Secretaria de Obras de um tubo que está atirado na frente da propriedade do senhor Leonir Klug, na Vila Caiçara. há muito tempo já, ele até me mandou umas fotos e uns vídeos aí, buraco muito fundo, que é muito ruim para ele poder entrar com o veículo dele e sair lá. Ontem à noite, de noitezinha ali, eu fui chamado por moradores aí da RS 348, onde diz que tinha um veículo público na zona, com a luz ligada, com o auto ligado, né? E eu, como vereador, eu fui obrigado a ir lá ver isso aí, como nós somos a pessoa que fiscalizamos, né? Cheguei lá com muitas pessoas lá, olhando, filmando, tirando fotos. Fiquei triste, olhando lá daquela situação lá. O indivíduo aí que tava com o veículo lá, tava lá dentro com as gurias, né? De repente, tomando uma gela aí. E mais triste fiquei quando ele saiu de lá depois, muito tempo depois. Cidadão, ele entrou na viatura, ele estava com o auto ligado, com as luzes ligadas, aí ele conseguiu desligar as luzes para vir pela RS até o... E aí eu segui ele, até o galpão. Aí ali onde sobe ali para a garagem do seu Nelson Guzzi, ali ele já veio, entrou reto, era só auto buzinando ali. Não sei como é que não deu uma tragédia, ainda foi de sorte. Aí quando ele chegou no galpão ali... Aí chegou um cara que cuida das ligações ali do corpo de bombeiros, abriu o portão para ele, estava precária a situação do... Esperamos que isso aí, até o Maurício, já falei com ele também, vão tomar as medidas cabíveis aí, porque não pode acontecer mais, fica ruim essa imagem aí para o município, um servidor que... Não é o setor dele, ele tá com veículo público, a área dele é outra, né? Então, esperamos que não aconteça mais isso aí. Seria isso, seu presidente.
Passa a palavra, vereador Dário.
Cumprimento novamente os colegas vereadores, os demais presentes. E voltando novamente à questão de água, que o colega Gerson já mencionou também do Jonas Vent, um vizinho. Já tinha me reunido até aqui com o secretário executivo, também passando as informações, mas pode ficar tranquilo que alguém competente vai ir lá, vai tentar resolver o problema dele também. Por causa de água não é brincadeira, falta de água é muito sério. E acredito que a gente tem que resolver esses problemas da melhor maneira possível. E que nem na linha dos Pomeranos, na região, que eu tinha conseguido uma vertente bem visivelmente boa, forte, só que um ou outro, A ou B, daí acham que não pega água daquele, não pega água disso, é de Paris ou é de Agudo, lá no colégio que atende as crianças dos dois municípios, acho que merecem água, sim, sendo Agudo, Paraíso, todo mundo está tomando água e precisa. A gente fica triste com essa situação até, mas graças a Deus já conseguimos uma próxima outra situação bem lá, uma outra vertente de novo, já foi limpado, sexta-feira já foi trabalhada essa vertente, vai ser feita a análise de água novamente e se terá condições essa água lá será providenciado novamente, mas espero que a população entenda que a água é para todos e ninguém é dono da água e que muitos ocupem da água e ainda fazem questão de escolher de onde vem. Isso, a gente fica triste com esse lado, mas espero que eles se conscientizem, se botem a mão na consciência e vamos trabalhar juntos, não complicar as coisas, vamos facilitar as coisas. E aí eu tive já reunido com o executivo sobre buscando soluções sobre um outro problema que não é tão pequeno assim, não. Um problema que depois do Arroio Hermes, da Avenida Tiradentes, que sobe para cima, sendo Avenida Rua Santo Ângelo, indo para o bairro Caiçara, tem um problema muito grave. A rua lá ficou agora o espaço de 3 metros só, porque o arroio fez danos e ali foi feito mal os gaviões, não foi feito as metragens corretas, eu acredito. Os terrenos foram medidos, loteados. Agora o último está sendo lá, praticamente não tem condições de construir naquele terreno. Fui procurar a família até já, tentando resolver essa solução, mas não é nada fácil de entrar num acordo lá, mas eu acredito que de uma maneira ou de outra vai ser resolvido, conversando que a gente se entende. Só que ali foi feito uma, acredito, o arroio estragou as margens e daí foi colocado os gaviões sem muita metragem ali do mapa, dos terrenos, daí foi feito aquele. Agora ficou o último terreno sem condições de construir. Ou a rua vai ficar com 3 metros e meio só de rua, em cima dos gaviões praticamente. E é inviável. Não, tem lei que diz que rua poderá ser de 3 metros e meio. É muito estreito. Era isso aí no meu primeiro esse espaço.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pompeu.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores e a todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria de colocar mais uma demanda que eu estava presente no gabinete do deputado Márcio Bioco, preocupado com uma emenda destinada ao município de Agudo, onde no ano anterior ele disponibilizou o nosso município, através de uma cooperação de alguns aqui no município do MDB que abraçaram a causa junto à eleição que ele teve há pouco tempo atrás. E são R$500 mil destinados a um ginásio de esportes multiuso junto à quadra, à antiga quadra de basquete do clube. Essa área aí foi disponibilizada ao município de Agudo, onde a emenda está disponibilizada ao município de Agudo. Tive em contato e teve alguns ajustes que o projeto teve que ser alterado, e onde a secretaria que é responsável encaminhou no dia 18 de agosto de 2021 a alteração. Então está sendo verificado pelo setor do governo, e acreditamos que e nos preocupamos também para que não seja perdido essa emenda aqui junto ao nosso município. Emenda importantíssima. É uma quadra de esporte, para shows, para esporte, para o ser ocupado na Volksfest, ser ocupado pela terceira idade, ser ocupado por entidades aqui do nosso município. Então, estou atento, vou buscar mais informações poucos dias adiante, porque precisamos estar atento. A emenda são R$500 mil. Também, eu sei que o tempo é curto, fui questionado durante a semana, e o meu telefone está com inúmeras fotos, vídeos, sobre o consultório do Covid aqui no município de Agudo. São questionamentos por parte da população, não é o Itamar que está questionando aqui, mas a comunidade de Agudo. Existe um consultório do Covid junto ao ginásio municipal. Na sexta-feira positivou pessoas com o Covid. E na própria sexta-feira tinha vacina contra o Covid no mesmo local, no ginásio municipal do município de Agudo. Então foi alterado de última hora.
Sempre quando é feito durante.
É o questionamento da comunidade. Eu tinha fotos dizendo isso, mas a Isabel nos diz que não é, então peço desculpa do questionamento, mas eu tenho fotos me provando, até inclusive fila no ginásio municipal, inclusive banda tocando dentro do ginásio, tem os vídeos gravados, e tinha vacina. Tinha?
De noite.
Tá, mas tinha vacina. O consultório do Covid é no ginásio municipal. Então é esse questionamento que a comunidade. Então, Eu estou certo, pelas comunicações que me trouxeram, existiu mesmo o consultório do Covid no ginásio municipal e depois a vacina do Covid no ginásio municipal. É lamentável. Eu acho lamentável. Porque as duas coisas não podem se misturar no mesmo local. Isso é lamentável. Se cuidou tanto, eu acho que tem que continuar se cuidando. Eu acho que a minha posição como vereador e a da comunidade que está questionando. Não é eu que estou aqui levantando situações, mas a gente está levando o conhecimento do que é a comunidade. Meu telefone aqui está cheio de fotos, vídeos e filas, banda tocando dentro do ginásio. E eu sei que o consultório é lá. Então eu não sei o que realmente está acontecendo. Esse é um caso até de Ministério Público, que se cuidou tanto tempo. Acho que tem que levar o conhecimento do Ministério Público. Para finalizar, senhor presidente, a Nilza colocou muito bem o programa Aljude. A gente sabe de que tem várias ações no município. Até então, não se fazia nada, desde que apareceu o Aljude. Lamentável que aqui os votos não foram na composição do conselho. Mas existe 3 representantes da comunidade. Eu acho que vocês podem questionar junto para buscar o espaço de vocês, porque eu acho que é importante que o Aljude esteja no Conselho Municipal. Porque pelos conselhos que a gente conhece aí, sempre existiu representação de entidades. Conselho da Saúde tem do hospital. Tem representantes de todas as entidades. E a única entidade que é registrada no município é o Aljude. Então, acho que foi bem esclarecido. Infelizmente, não deu o voto necessário. Mas existe 3 representantes da comunidade que pode ser questionado. Para finalizar, senhor presidente, já estourou meu tempo. Bode, lamentável o que aconteceu. Por declaração. Eu não vou tomar posição sobre isso. Porque senão é o Itamar que está paulando. Mas é lamentável. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez o presidente da casa, os demais vereadores e as pessoas que nos ouvem pelas rádios e mídias sociais. Eu gostaria de falar para o vereador líder do PP que eu concordo que a situação ela é delicada do que aconteceu, mas o poder público, o departamento da Secretaria de Obras, ele já, inclusive estou aqui com o documento, vereador, para todos os vereadores verem, comemorando, feito pelo secretário de Obras, pelo ocorrido, com todo o relatório do fato, e isso com certeza vai ser apurado dentro do jurídico para as providências cabíveis nesta situação. Né? Queria falar também para o vereador líder do MDB, que a vacinação e o centro Covid são no ginásio, mas são em ambientes distintos e com horários diferentes e com toda a higienização sempre. Né? Então, temos que ter esse cuidado, até porque eu vou tomar a liberdade e a vereadora ia dar uma explanação. Por regras da casa, do regimento interno, não é possível. Né? Mas a vereadora, ela faz parte também da saúde, ela faz parte, ela é uma voluntária também na questão da vacinação, né? E tem funcionado e funciona muito bem, graças a Deus, né? E as pessoas estão sendo muito bem atendidas por ambas as situações. Né? Foi louvável o fato da banda voluntariamente fazer esta apresentação. Eu noto que no estado afora, no Brasil afora, nós temos eventos que iniciam inclusive na madrugada, ou que são na noite, balada da vacinação, inúmeros eventos para que se abra o apetite das pessoas irem se vacinar. Eu quero acreditar que nós temos que sim ir no caminho de que nós possamos cada vez mais ter atrativos para que a nossa população se sinta à vontade. Eu concordo que precisa ter regras, Eu concordo plenamente. Este vereador aqui é tão preocupado com a saúde como qualquer um dos senhores e da senhora. Inclusive com a população. Este vereador aqui, vereador Pato Niemer, ele bateu muito na situação em que precisava sim sair das unidades de saúde o centro Covid. Aliás, desculpa, que precisava ter o centro Covid e que precisava esse atendimento sair das unidades de saúde. Então é louvável o que o governo Kittel, através da Secretaria da Saúde, com a secretária Verônica e toda a equipe de vacinação e todos os profissionais da saúde, tem feito nesses últimos meses. A população de Agudo, ela está sendo muito bem assistida e atendida pelos profissionais. Que aqui vão os parabéns deste vereador para todos eles. Voluntários, de carreira, enfim, todos os que estão trabalhando em prol da população. Eu só vejo uma situação positiva. Eu só vejo uma situação positiva. E convido o senhor vereador para que faça uma peregrinação lá, no dia da vacinação ou nos atendimentos Covid. Como alguns vereadores aqui, vereador Dário, vereador Tiago, vereador Isabel, que eu já vi lá. Não posso falar dos outros, me perdoem, não os vi. Mas eu convido vocês. Vamos presencial, vamos no local para conhecer, para entender, para nos informarmos. É simples assim. E continuo concordando que precisam ter regras. As regras precisam ser seguidas, regras sanitárias. E é tudo o que eu vejo. O segmento arrisca. E dou os parabéns para a administração pública e para os profissionais que lá atendem a nossa população. Seria isto no meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Muito bem. Foi pedido aqui o encascalhamento da rua Teodoro Volt, que foi do vereador Moisés, o segmento dela, e eu posso lhe garantir que está no planejamento, o senhor pode ficar tranquilo. Quanto à situação ocorrida que o vereador Laírton Unfer colocou, ela acho que é interessante, né, depois que serem colocados os rastreadores nos veículos municipais, né, uma situação que já poderia ter ocorrido no município de Agudo muitos outros anos, né, e acho que talvez isso vai inibir qualquer outra ação, né. E temos que louvar o olhar atento da administração e do senhor também, né? Porque a administração pública, o executivo, já está de olho aberto nessa situação que o senhor colocou. Pode ficar tranquilo, então. E esperamos que seja resolvida essa questão. O fato ocorreu, mas a questão é que o setor executivo está tomando providências. Ponto. Sobre a questão colocada sobre o vereador Itamar, eu estou aqui, eu fico ao lado da próxima, a vereadora Isabel, ela estava me corrigindo, até ela tentou falar durante a sua fala, né? Passando outras informações, né? Então acho que seria interessante o senhor dialogar com ela, que é do seu mesmo grupo partidário, né? Até porque a vereadora, ela é também do Comitê Covid, tem toda o respaldo e a capacidade de colocar a situação para o senhor. E a banda, ela esteve de forma voluntária, né? Isso é importante destacar. Isso é o mais importante, eu vejo, de toda essa situação. Por quê? O que que a gente pede? A participação da comunidade. O envolvimento em cuidar do nosso patrimônio, em cuidar do município, que as pessoas participem da administração, participem das ações. E a banda que estava lá, de forma voluntária, isso precisa ser exaltado. Quando alguém tem uma ideia positiva, nós não podemos cortar nesse país. Não é possível. Isso precisa ser exaltado. as ideias positivas, as ideias boas. Como é o Centro Covid? E como foi algo simples da participação voluntária da banda? Isso precisa ser exaltado. O vereador Pato já colocou aqui as situações. Eu conheço o Centro Covid, conheço o sistema de vacinação. E eu não vou só no dia que tomei a primeira ou segunda dose, né? Eu fui em outros momentos. Isso é importante deixar claro. E o trabalho é de excelência. Agudo, saiu um ranking aí há poucos dias atrás das vacinações e tivemos posição de destaque a nível estadual, um dos melhores municípios quanto ao processo vacinal. Então não tenho o que reparar. O citado consultório, ele é a parte, né? Ele não é, parece assim que está misturado no meio, não é. É uma sala à parte e também ele é higienizado, obviamente. Né? Eu confio nos profissionais de saúde, como a vereadora Isabel. Confio na médica, no médico que estão lá, no enfermeiro, no atendente. Eu dou os parabéns para essas pessoas porque são guerreiros e são exemplos para nós durante a pandemia.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntello.
Sobre os questionamentos que eu recebi depois da minha colocação referente à consulta, o consultório do Covid no ginásio municipal e a vacinação no mesmo local, eu acho que a situação não está entendendo o que eu quis colocar. Eu não estou dando culpa na banda, acho excelente. Eu não estou dando culpa nos funcionários. Eu sei que, inclusive, por várias sessões eu coloquei da importância e da dedicação do funcionário que enfrenta essa doença de frente, porque com certeza o pessoal da saúde merece sim ser reconhecido por nós, pelo Estado, pelo Brasil como um todo, por estar enfrentando de cabeça erguida e frente a esse vírus que a gente considera muito mortal. Eu estou só levando ao conhecimento da administração municipal. Eu vejo questionamentos aqui e me preocupa isso, que a gente está levando questionamento da comunidade, a gente está levando situações que a comunidade me mandaram aqui, fotos, vídeos, porque a comunidade deve entender. A pessoa que tem sintomas está indo no ginásio para fazer a consulta. O vírus está no ar. E aí nós trouxemos inúmeras pessoas lá para ser vacinado, no mesmo local. Independente se tem uma sala separada. Mas o local é próximo um do outro. É esse o questionamento da comunidade. Não é porque teve banda, não é porque os profissionais são habilitados. Não é isso. E aqui a gente escuta muito por parte dos vereadores que defendem o governo, levando desculpa de um lado, desculpa do outro, e não enfrentar o problema. Isso aqui desde o primeiro dia. Tem desculpa do governo anterior, tem desculpa que os autos lá não têm rastreador. Mas como que um veículo sai de dentro do pátio da prefeitura? Não tem uma segurança nisso? Não tem um portão que pode estar fechado? Não tem alguém responsável que feche ou deixe aberto? Eu não entendo. Amanhã depois vai ser desculpa do governo anterior que deixou o portão aberto e até hoje não fecharam? Eu não entendo. Eu não estou querendo criticar a administração, nós estamos querendo levar o conhecimento da administração aos problemas. E aqui a questão não é a banda. A questão não é os profissionais, que eu tiro o chapéu dos profissionais que estão em frente ao Covid. Eu tiro o chapéu. A situação é duas situações.
consultório do Covid, gente com problema e a vacina sendo disponibilizada no mesmo local. Esse é o questionamento. Não distorcem situações que eu coloquei, não distorce. Porque eu fui bem claro que o problema é as consultas do Covid, gente contaminada, está indo no ginásio e depois temos a vacina desse, do pessoal que não está contaminado. É esse o questionamento minha, meu. Então deixo bem aberto, e questão do veículo, eu disse que eu não ia me manifestar, mas tem várias coisas que podem ser feitas para ser impedido que um veículo saia de dentro do pátio da prefeitura e vá nesses lugares aí, vereador Bode, que é lamentável. Eu fico só no aguardo para ver se tem alguma posição por parte do governo em cima desse assunto, e que acho que já foi um pouco colocado pelo vereador Thiago, mas é lamentável. E só para questionamento do Covid, sou abertamente de ter música, pode ter banda, acho importante, tá? Sou abertamente dos profissionais, defensores dos profissionais que trabalham na saúde, mas sou contrário à forma. E não é só eu que sou contrário, é a comunidade que está me mandando aqui. Sou contrário ter o consultório do Covid no mesmo local que da vacina. Seria isso aqui.
Pato Niemeyer.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Bom, vereador, nós vamos ficar discutindo aí, e o senhor está tentando limpar o que melecou anteriormente, e não vai adiantar. Então, nós estamos num espaço, num ginásio, numa metragem imensa. Eu faço a pergunta, vereador. Alguém é atendido em algum dos hospitais ou na unidade de saúde pelo médico? Está positivado? Depois disso, eu com a minha família, que não estou positivado, não vou ir naquele local, porque ele está separado por alas. É a mesma situação dentro do ginásio? Sei, cada um entende de uma forma, o senhor entende como lhe convém, e nós temos o aval, o governo tem o aval dos profissionais, tem o aval do comitê, né? Então, nós não podemos ficar debatendo essa situação, né? O senhor mostra, é um direito do senhor, vereador, né? É um direito. As situações, elas estão às claras. Eu acredito que o procedimento, a vacinação aconteceu a partir do momento que o atendimento do pessoal do consultório do Covid já tinha passado o horário. Foi higienizado exatamente por causa disso, que existe a diferença de horários. Né? Então, nós não podemos ficar debatendo os miúdos, né? E eu acredito que, volto a dizer, que a população, eu sinto que a população está muito satisfeita, tanto com a vacinação, como com os atendimentos, né, pelo centro Covid, né? Então, na verdade, síndrome gripal, né, seria a mesma situação se fosse dentro das unidades de saúde. Teria uma ala para vacinação, teria uma ala para atendimentos. Isso é de praxe no atendimento da saúde, né? É dividido por alas. E nós temos esse ginásio imenso que porta isso, sem problema nenhum, né? Eu não vejo. Quero que me corrijam os profissionais da saúde, quero que me corrijam as pessoas do comitê, se eu estiver errado, né? Esse governo Kittel, ele sim se preocupou com isso, ele tomou medidas, trouxe profissionais para atender a nossa população. O Covid, ele está nos assolando aqui desde o ano passado. Esse governo, ele se preocupou, ele veio, botou a cara, trouxe profissionais, fez a estrutura para atender a nossa população. Isso sim é uma atitude. Essa é uma atitude louvável. Ainda, e volto a me referir aos profissionais, que enganjados nesse termo, estão frente a frente com o problema que é o vírus, que vem nos afetando, e vem de corpo, alma, para atender a nossa população. Então é essa a minha mensagem que fica. Eu como vereador, Eu já passei na estrutura, já analisei a estrutura e vejo que dentro dos procedimentos está tudo conforme as regras exigem. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Dário.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Sobre a situação do carro, das obras, hoje de manhã prontamente, logo quando soube do ocorrido, muito lamentável, não, a gente não pode tolerar essas atitudes. Aí fui procurar o secretário, logo no serviço dele, ele já tinha me passado, que já estava verificando todas as câmeras, está aqui, já o Pato mostrou tudo por horários, as saídas, entradas, e deu para constar lá que foi de noite, umas uma hora, assim, das 16 e pouco, não, 18 e pouco até 19 e pouco, quando aconteceu o ocorrido. E por estar aberto os portões lá, era por causa dos... tinha um treinamento dos voluntários, os bombeiros voluntários. Daí eles tinham entra e sai também para fazer esse treinamento, por isso esse portão estava de vez em quando aberto. Porque, como de costume, nunca fica aberto nos finais de semana.
Passa a palavra ao vereador Tiago.
Eu vou pedir licença aqui, eu tenho sido muito técnico na minha participação como vereador, mas eu vou destacar um gosto que eu tenho, e eu gosto de música. E uma outra situação que eu valorizo muito é a do funcionário público. Eu tenho aqui um discurso que eu não iria trazer hoje, mas eu vou pedir licença para fazer, já que nós estamos na Semana da Pátria. Esse dia agora eu acho que é oportuno fazer esse discurso. É um recorte que eu faço, que eu encontrei, e que diz o seguinte: mais uma vez nós estamos em uma Semana da Pátria, não só para comemorar, que é importante, mais do que isso, para traçar planos novos e mais ambiciosos. No dia 7 de setembro, dia da nossa independência, gostaria de começar com algumas palavras sobre o país que queremos. Em meio a transformações tão intensas quanto as que ocorrem em todas as partes do mundo, como não poderia deixar de ser também em nosso país? Muitos têm dificuldades em perceber com clareza o caminho que estamos seguindo e aonde queremos chegar, e invertem as situações claramente. Mas a história está aqui. E os que não conseguem ver à frente, estes sim ficarão para trás. O Brasil sempre foi o país do futuro. Esse futuro nós estamos construindo agora. O país, hoje, acredita em si mesmo. Não é crença que em todos os momentos vem de ilusão ou de falsas promessas ou palavras jogadas ao vento. É confiança que vem de que sabemos que estamos na caminhada e que podemos de novo planejar e sonhar um dia melhor para nossos filhos, trazer a esperança. O Brasil tem que crescer de modo continuado e sustentável para poder gerar riquezas e empregos. Estamos nos preparando para um novo ciclo de crescimento pós-pandêmico. É com base nesse alicerce firme que vamos completar as grandes transformações nas instituições e nas relações sociais. É preciso que se trabalhe junto e não provocar a discórdia e puxar para o fundo do poço. Na verdade, precisamos de um Estado forte frente aos interesses privados e corporativos, de um Estado eficiente com funcionários públicos capacitados, capaz de executar decisões políticas, como de preservar serviços de qualidade, de um Estado transparente e ficha limpa, para dar um xeque-mate às formas insidiosas do clientelismo, herança de um passado que naturalizou favores feitos com recursos públicos, em troca de benefícios próprios e de corrupção. Não existe liberdade onde impera a violência. Não há democracia onde prevalece a discriminação. Não se constrói a igualdade onde segmentos expressivos da população são excluídos da participação das riquezas, da cidadania política ou do saber. No dia 7 de setembro, quero que o grito da independência seja dado pelas crianças, pelo seu direito à escola, a oportunidades e a um futuro melhor, com muita esperança. Convido a todos a refletir sobre a Semana da Pátria no nosso país. Refletir sobre a nossa comunidade, sobre os bons feitos de cada cidadão agudense, de cada cidadão brasileiro, e o que cada um pode colaborar para o bem do nosso município, do nosso país. Seria isso, comunidade agudense.
Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para sessão extraordinária logo após essa.